Muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Já estamos com quórum. E assim não atrasamos. Já são 4. Sim. 4:33. Então, hoje começamos um pouquinho mais tarde. Ponto número 1, informações. Eu gostaria de prestar, sobretudo, informações sobre as duas audiências que tive entre as reuniões da Comissão, de uma forma muito breve. A primeira com uma delegação da Geórgia, onde manifestaram, uma delegação parlamentar, onde também estava o Sr. Embaixador da Geórgia em Portugal, onde manifestaram sobretudo a preocupação na área de segurança, na área da defesa, sobre a relação, digamos, a segurança das suas fronteiras com a Rússia. Essa foi acima de tudo um ponto em que senti que os georgianos estão, não diria muito, mas super apreensivos, porque fala-se na Geórgia, e o governo georgiano passaram-nos essa informação de que sentem que a Rússia está a preparar uma grande ofensiva e que para vencer a guerra da Ucrânia, e que nesse cenário o que se sente é que serão invadidos, digamos, muito rapidamente pela Rússia por falta de cobertura da NATO, e inclusivamente também acharam que o mesmo pode acontecer na Moldávia. E portanto, tendo isto como cenário, deu para perceber que em relação às questões de alargamento, nesta reunião participou comigo o deputado Rui Tavares, na sua qualidade de segundo vice-presidente. Ele não esteve mesmo no início, mas depois chegou, e houve um ponto em que ambos questionámos esta delegação no que diz respeito ao tema do alargamento. Foi perante a apreensão que os parlamentos europeus tinham manifestado sobre aquela lei que visava cadastrar, digamos, as ONGs e a presença estrangeira no país a partir de um determinado nível de participação. E a delegação defendeu de uma forma muito totalmente pró-governamental, e portanto no sentido de que a lei era fundamental, apesar de ter sido vetada. Eu próprio contrapus como é que eles reagiam ao veto da Presidente, e aí senti que houve uma desqualificação da posição política da Presidente, atribuindo a um início de uma campanha, digamos, que a Presidente estava a transformar no líder da oposição face às eleições que vão ter a breve trecho, serão em outubro, na Geórgia. Defenderam, aliás, esta lei, dizendo que era a forma de controlar o financiamento estrangeiro partidário. Inclusive disseram, bem, em Portugal também é proibido o financiamento estrangeiro aos partidos políticos, e portanto nós temos o direito de o fazer, de alguma maneira justificaram como uma medida de política interna. Quer eu, quer o deputado Rui Tavares, salientamos que é uma lei muito preocupante para a União Europeia, e que será muito difícil conseguir que todos os países concordem com este tipo de iniciativas de política interna, porque, como se sabe, no alargamento bastaria que um país vetasse a entrada, e portanto discutiu-se muito essas dificuldades. A perspectiva de médio prazo, de que a Geórgia não pensa entrar para a União Europeia antes de 2030, e frisaram também aquilo onde eles consideram que são os pontos mais fortes, em que estão mais preparados, nomeadamente a administração pública, a luta contra a corrupção, e também os domínios onde eles entendem que ainda estão mais atrás, e portanto que ainda precisam de trabalhar um pouco mais em termos de harmonização futura com as políticas da União Europeia. Nós, os serviços, depois estão a preparar um relatório, digamos, mais exaustivo, quem quiser depois tem que ter, digamos, de uma forma mais detalhada, toda, no fundo, uma espécie de, não diria uma ata, mas um resumo da reunião. Eu salientava muito estas duas questões que abordei, que a população e os partidos não refletem uma russofobia muito forte, e, portanto, há apenas um partido que tem cerca de 1%, portanto, tem uma importância muito diminuta, que é pró-russo, e, portanto, que a população georgiana é também muito... tem, aliás, 7 mil militares russos no território. Há raptos a cada 3 dias... E há controles policiais e barreiras, digamos, policiais na estrada, perto de Tbilisi, em zonas... claro que depois no sul do Cáucaso essa situação é mais... tem mesmo a presença de cerca de 7 mil militares, mas há ali a percepção de que em 1-2 dias a Rússia ocupa o território com muita facilidade. No mal ganha a guerra, que a percepção genérica é de que o que se sente naqueles lados é que a Ucrânia vai perder a guerra. E, portanto, isso foi, digamos, o facto, eu diria, mais preocupante e até pesado que escutámos aqui na reunião. Depois também tive uma reunião com a conselheira catalã em representação para a ação externa e União Europeia do governo da Catalunha, a doutora Meritxell Serret, que esteve aqui no dia 23 de maio, e fundamentalmente discutimos a necessidade de harmonização política das políticas regionais, que estava a fazer, enfim, um périplo por Portugal. Eu creio que ela vai sair, porque o partido dela acabou por, possivelmente vai para a oposição, e deixou, no fundo, expressa a vontade de se criar um grupo, nomeadamente, que defenda e que harmonize políticas relacionadas com o Mediterrâneo, à volta do Mediterrâneo. Falámos aqui um pouco que as nossas regiões... são, nomeadamente, as nossas ilhas, têm aqui um pendor mais atlântico, e, portanto, que essa, também há esse, em formação, uma espécie de um grupo macro, que polarizado à volta das questões do Atlântico. Mas muitas questões que aqui, seja no Mediterrâneo, seja no Atlântico, nomeadamente as questões relacionadas com a ação climática, as questões das migrações, enfim, conversámos um bocadinho, também analisámos aquilo que é a perspectiva de participação eleitoral na Catalunha, e também foi questionado o que é que nós pensámos em relação às próximas eleições de 9 de junho, claro, da minha opinião pessoal, mas que se confunde um bocadinho com o wishful thinking, que é de querer que haja uma participação interessante, uma boa participação eleitoral, mas a ver, vamos. Portanto, isso aí foi mais uma conversa de perspectivas e não tanto à volta de temas mais consolidados das políticas entre... Até porque aqui o governo da Catalunha tem um patamar regional e, portanto, nós não podemos, digamos, aprofundar muitas dessas questões, porque elas sim têm que ver com... Temos que tratá-las com as comissões, por exemplo, de assuntos exteriores de Espanha e não com a Catalunha. Aproveito também para dizer que houve uma por parte do Sr. Presidente da Comissão Parlamentar do Poder Local e Coesão Territorial um convite, quando fizemos uma reunião da semana passada conjunta sobre o PRR, na presença de de dirigentes técnicos da Comissão Europeia, onde participaram as duas comissões, e o Sr. Presidente lançou-me um convite de fazermos uma ação conjunta precisamente com essa Comissão de Assuntos Exteriores espanhola. Parece que já tinha sido agendada, mas foi interrompida por força das últimas eleições em Espanha, e acho que estava o Sr. Presidente da CAI, o Dr. Capola, já estava no aeroporto quando teve que regressar devido à queda do governo, e portanto isso se desmanchou, e portanto ele veio com essa iniciativa e a ideia seria reunir os coordenadores de cada grupo parlamentar e organizarmos uma comitiva conjunta entre as duas comissões em Madrid. Ponto número 2. Grupo de trabalho, escrutínio de iniciativa. Gostava, ok. Muito bem, Sr. Deputado. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Apenas para partilhar que também o Grupo Parlamentar do Partido Socialista recebeu na semana passada a delegação da Geórgia, mesmo que se encontrou com o Sr. Presidente e com o Sr. Deputado Rui Tavares. E para corroborar aquilo que o Sr. Presidente aqui nos transmitiu e que connosco quis debater. Por um lado, fiquei muito preocupado, verdadeiramente preocupado com a situação de segurança no leste da Europa, porque, de facto, corroboro em absoluto a avaliação que eles têm, é uma avaliação de um expansionismo russo que não será fácil de ser travado. Eles têm essa... A situação da Geórgia parece uma situação completamente bloqueada. Independentemente do cumprimento por parte da Geórgia desta ou daquela regra na aproximação à União Europeia e independentemente do destino da lei do financiamento externo, ao qual também me referirei, o que me pareceu é que o próprio conflito territorial está completamente, enfim, permita uma expressão popular, congelado, no sentido de que nem a Geórgia nunca abrirá a mão da soberania sobre a Abcásia e sobre a Ossétia do Sul, nem imagina ser capaz de contrariar a presença russa nesses territórios, e isso por si só é provavelmente uma razão mais que suficiente para não se poder imaginar a integração da Geórgia na União Europeia. Enfim, estou a partilhar em debate livre esta preocupação e com essa avaliação que eles fazem de uma situação muito complexa do ponto de vista estritamente militar na Ucrânia. Veremos agora se o retomar do financiamento ocidental e do fornecimento de armas, quer pelos Estados Unidos, quer por vários países da União Europeia, vai permitir no terreno alterar essa relação de forças, mas uma visão muito, muito negativa. Depois fiquei muito intrigado sobre o tema da lei do financiamento externo. Eu não ignoro tudo o que foi publicado na literatura internacional nessa matéria e a ação das diferentes diplomacias nessa matéria. Eles têm uma explicação que é, aliás, o Sr. Presidente aqui a transmitiu, é uma explicação aparentemente muito benevolente. Enfim, é verdade, não se pode negar que na generalidade dos países, incluindo em Portugal, há limites ao financiamento externo de variadas atividades que têm que ser registadas. É apenas isso que está em causa, é muito mais do que isso que está em causa. Acho que isto merece, pelo menos independentemente de haver uma preocupação com todas as ações de controle das instituições da sociedade civil num Estado que, desde a sua independência, da recuperação da sua independência em relação à União Soviética, foi sempre dominado pela mesma força política e na qual a mesma força política tem, nas eleições, sempre resultados, digamos, bastante esmagadores. Isso merece, no mínimo, que nós estejamos atentos. A verdade é que a explicação parece razoável. Pareceu-me menos razoável o facto de ele não me conseguir explicar, de eles não nos conseguirem explicar porque é que, perante o veto presidencial e apenas a 3 ou 4 meses das eleições, as eleições que se vão realizar em outubro, porque é que era tão importante eles reconfirmarem a lei e já agora não aguardarem por um novo quadro político que há de resultar das eleições, para então, se tudo isto é assim tão benévolo, confirmarem a lei. Eu acho que confirmaram hoje mesmo no Parlamento a lei, portanto, eles de facto levaram a sua avante. Enfim, confesso que sobre isso fiquei mais intrigado e desconfiado do que outra coisa. Sobre a primeira parte fiquei francamente preocupado e nem sei se nós, no retomar o trabalho parlamentar em setembro ou outubro, não temos que avaliar, porventura deixo essa sugestão, com a Comissão de Defesa e com a Comissão dos Negócios Estrangeiros, uma reunião conjunta com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros para debater a situação no leste da Europa, que me parece que já vem, que, que merece uma reflexão mais aprofundada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, também queria usar a palavra, se me dá licença.
Muito bem, tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado. Em primeiro lugar, queria felicitá-lo pela iniciativa que teve e dizer, ao mesmo tempo, que o Partido Chega se solidariza com aquilo que referiu, que é preocupante em relação ao futuro da Europa, no caso concreto da Geórgia, mas também aquilo que disse, e hoje temos cá a visita do Presidente Zelensky, relativamente à possibilidade da Ucrânia perder aquele conflito militar e, com isso, haver uma anexação, como referiu, da Moldávia, os países bálticos, a Finlândia, a Suécia, e entrarmos num conflito de grande dimensão em termos europeus e mundiais, que é um assunto que está recorrentemente na ordem do dia, associado, aliás, às crescentes preocupações em matéria de defesa da Europa. E, portanto, o meu partido queria associar-se a essa preocupação, porque tudo o que tenha a ver com a destruição do Estado de Direito Democrático e com a civilização ocidental europeia que nós conhecemos é completamente inaceitável. Ao mesmo tempo que lhe pedia que fosse disponibilizado o texto da tal ata que referiu, para todos termos conhecimento do trabalho de grande importância que desenvolveu nesse encontro. Muito obrigado.
Muito obrigado. Mais alguma inscrição? Só a referir que em relação ao que se pensa sobre as ações futuras da Rússia, não acreditam que haja qualquer ação militar em nenhum território que faça parte integrante da NATO. Portanto, nenhum país será, aliás, na opinião deles, nenhum país da NATO terá qualquer ataque por parte da Rússia. Agora, os que não têm essa proteção, esses estarão na linha da frente e eles sentem que vão ser os primeiros. Portanto, isso foi de uma forma muito... Eu gostava de dizer que, em relação... Não sabia desta reunião desta delegação com o Partido Socialista, mas também foi convidada a senhora primeira vice-presidente, só que ela não pôde estar presente, imagino, por razão que todos conhecemos. Mas há pouco não disse, disse só que estava o deputado Rui Tavares, mas, portanto, a nossa iniciativa foi convidar a mesa para recebermos esta... Agradeço as vossas intervenções. Não havendo mais nenhuma questão, passamos então para o ponto número 2, Grupo de Trabalho de Escrutínio de Iniciativas Europeias. Eu vou passar ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que é o coordenador deste Grupo de Trabalho.
Muito bem, obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Da reunião de hoje do Grupo de Trabalho, colocamos apenas a conhecimento das restantes comissões 11 e iniciativas. É essa a nossa proposta para a deliberação. Se o Sr. Presidente me permite, e aproveitando que estão aqui mais grupos parlamentares que participam no grupo de trabalho, não temos tido o quórum para deliberar sobre o regulamento, então deixava aqui um apelo, à qualidade de coordenador, aos restantes partidos, que não o Partido Chega, o Partido Socialista e o PSD, para poderem participar na reunião do grupo de trabalho, pelo menos por forma a aprovarmos o regulamento. Resumidamente, 11 iniciativas para conhecimento, e é isso que propomos à aprovação. Obrigado.
Alguém quer usar a palavra? Vamos passar então à votação para ratificarmos esta proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada a proposta por unanimidade. Passamos ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da CAI no âmbito do escrutínio das iniciativas europeias. Eu vou passar a palavra à senhora deputada Ana Oliveira, que é autora deste parecer que consta da ordem do dia, proposta de diretiva do Parlamento Europeu de Conselho relativa à luta contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e o material com imagens de abusos sexuais de crianças, que substitui a decisão quadro 2004/68/JAI do Conselho, relatório da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados. Portanto, a presente iniciativa diz respeito à proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à luta contra o abuso sexual e exploração sexual de crianças e o material com imagens de abusos sexuais de crianças e que substitui a decisão quadro 2004-68, já é do Conselho. portanto é aqui uma reformulação. Referir que esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, comissão competente em razão da matéria, o qual analisou e aprovou o respectivo relatório que anexamos com este documento. Relativamente aos considerandos, salientar aqui dois ou três pontos, não querendo ser exaustiva, mas sublinhar que a natureza transfronteiriça dos crimes de abuso e exploração sexual de crianças que justificaram a adoção da Diretiva 2011-93-UE tornou-se ainda mais preponderante e preocupante durante a última década, com uma maior prevalência na utilização de tecnologias em linha que permitem e facilitam a execução desses crimes e amplificam o seu impacto. Referir que a iniciativa, a Comissão Europeia apresentou em julho de 2020 uma estratégia da União Europeia para uma luta mais eficaz contra o abuso sexual de crianças. Foi adotada também na referida diretiva com vista a estabelecer normas mínimas para prevenir e combater as formas de criminalidade particularmente graves contra as crianças. E neste contexto, referir que em 2022 a Comissão Europeia realizou uma avaliação da aplicação da diretiva que referi, que avaliou possíveis lacunas legislativas. E essa avaliação demonstrou que o texto da diretiva pode ser alvo de melhorias. Por último, referir que a presente iniciativa é coerente com a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, contribuindo também para reforçar direitos fundamentais específicos, nomeadamente o direito à dignidade do ser humano, o direito à integridade do ser humano, a proibição dos tratos ou penas desumanos ou degradantes e o direito das crianças. Atenta às disposições da presente iniciativa, cumpre-me referir que a iniciativa não viola os princípios de subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Portanto, relativamente a esta iniciativa e análise, permite-me dizer que o processo de escrutínio está concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Algum dos senhores deputados e deputadas querem usar a palavra? Tem a palavra o Sr. Deputado António Pinto Pereira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria congratular a Sra. Deputada Ana Oliveira pelo trabalho excelente que fez num tema que é particularmente caro no Estado de Direito atual, sublinhando esta importância que aqui bem referida no estudo, que é o facto de, em termos de investigação e ação penal, não haver ainda uma luta eficaz no quadro jurídico dos Estados-membros contra o abuso e exploração sexual de crianças em toda a União Europeia, consta deste trabalho muito bem feito do ponto de vista técnico, e, portanto, daí sublinhar também a importância diretiva neste quadro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando todas as senhoras e os senhores deputados também. Apenas estão só para felicitar a Sra. Deputada Ana Oliveira pelo trabalho que nos traz. Enfim, em razão da matéria, este é um tema, justamente como referiu, da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. A CAI compete pronunciar sobre a questão do princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. O seu trabalho é, de facto, foi mais focado, digamos, nestas últimas questões. Mas os parabéns por esta sua apresentação. Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentando as senhoras e os seus deputados, também para dar os parabéns à Sra. Deputada Ana Oliveira, para além do trabalho numa matéria sensível e difícil que está consubstanciado neste relatório, a forma clara como o apresentou. E merece esse nosso destaque por essa razão também. Muito obrigado.
Sr. Deputado, está de parabéns. Recebeu aqui as felicitações dos seus pares. E, portanto, se não houver mais nenhuma inscrição, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Vamos passar ao ponto número 4. Planeamento dos trabalhos da Comissão. Informar que nós tivemos aqui uma reunião com os grupos parlamentares, com os seus coordenadores, no sentido de iniciarmos o processo de planeamento das atividades desta Comissão. e nessa reunião já se iniciou, digamos, algumas iniciativas, algumas tendências, digamos, mas era importante que, na altura eu referi que até ao final do mês de maio pudessem fazer chegar os contributos. Houve mesmo o contributo já do Partido Chega, que eu quero agradecer por ter feito chegar de forma escrita, e pedia também aos outros partidos que fizessem chegar esta semana as iniciativas, para depois de reunir toda, digamos, as ideias, todas as propostas, pudéssemos apresentar uma proposta, digamos, trabalhada e calendarizada e distribuída, digamos assim, de acordo também com as nossas possibilidades. E, portanto, queria fundamentalmente reforçar esse pedido, agradecer desde já a proposta, também agradecer as propostas que foram feitas na reunião do dia 22, mas agora faltaria que se escrevesse e que fizesse chegar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste particular, fiquei com o encargo, como bem se recorda, de apresentar à Comissão uma sugestão da primeira visita aos Açores. Portanto, fica com o encargo de apresentar uma sugestão, um draft para a nossa primeira visita aos Açores em setembro. Estou a trabalhar nesse draft e não me quero comprometer com o final da semana, mas estou a fazer o esforço para que, se não for no final desta semana, no início da próxima, poder submeter a sugestão de roteiro para poder ser depois consensualizado e complementado.
Muito bem, esta tinha sido uma das propostas apresentadas em sede de reunião, mas reforçava agora aos outros partidos que integram a comissão que façam chegar também esse plano. Não é preciso, enfim, nenhum documento muito elaborado, só sinalizar propostas para podermos juntar e termos uma leitura global e traçarmos um documento comum depois aqui em sede de comissão. A mesa fará uma proposta, não é? Primeiro com o staff e com a equipa técnica, e depois nós apreciaremos naturalmente e aprovaremos aqui na nossa comissão. Passando ao ponto número 5, eu não sei se sobre isto querem alguns dos senhores deputados fazer alguma intervenção, não? Vamos para o ponto 5. Outros assuntos. Temos aqui várias reuniões, todas elas muito interessantes, de grande calibre, que vão exigir muita participação e muita motivação. Em primeiro lugar, gostaria de vos dizer que tínhamos aqui uma visita da senhora Comissária Europeia, a Sra. Mary McGuinness. No dia 2, nós pedimos, por força do Parlamento, não ter plenário. No dia 2, uma vez que vai decorrer as jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, a 1 e a 2, e, portanto, pedimos à Sra. Comissária, e há aqui a possibilidade dela vir no dia seguinte, no dia 3 de julho, logo pela manhã, tanto que é uma quarta-feira, salvo erro. A possibilidade da Comissão estar diante de uma Comissária Europeia, ainda da atual Comissão, não é? Sim, bem lembrado. Na altura eu convidei o Sr. Presidente da 5ª Comissão para fazer conjuntamente connosco e, portanto, termos as duas comissões a fazer esta audição. Até porque é uma comissária que trata as finanças e, portanto, e os mercados e, portanto, tudo isso é da área da competência da 5ª Comissão e, portanto, eu próprio lhe fiz logo de uma forma informal para o dia 2, mas estava a aguardar que ficasse fechado o dia 3 para voltar a falar com o Sr. Presidente da quinta Comissão. Informar também que nesse dia há disponibilidade da Sra. Embaixadora da Hungria para vir fazer uma audição sobre as prioridades da presidência húngara do Conselho da União Europeia, portanto para o dia 3 de julho. Ela propõe de manhã, às 11h30 da manhã. É isso? Muito bem. Podemos, claro, podemos ajustar. Não sei se há algum inconveniente. É sempre... Eu sei que tem outras comissões, nomeadamente à quarta-feira, a Comissão de Economia, por aí afora, e, portanto, que é sempre difícil compatibilizar, mas pedia aqui que houvesse um esforço de se desdobrarem entre audições e reuniões de comissão que vão acontecer à mesma hora. E, portanto, se todos concordassem, então informávamos o gabinete da Sra. Embaixadora Húngara de que poderia ser às 11h30. Isto caso a reunião com a Sra. Comissária, estava aqui a propor às 9h30, talvez para os deslocados seja muito cedo, não sei. Por mim... É a hora que ela indicou, não é? Eu, portanto, também pedi esse esforço. 9h30, quarta-feira. 11h30 com a embaixadora húngara. Às 9h30 com a Comissária Europeia. A audição conjunta com a 5ª Comissão. Dia 3 de julho. Bem, nós temos aqui um calendário.
Mas ela, se calhar, a 3 de julho, digo eu, se calhar a 3 de julho, já terá alguma indicação.
Não,
sim,
uma visão histórica.
Não, é só o dezembro.
A instalação da nova comissão.
Tem de demorar muito. Nós, ó Sr. Deputado, nós aqui pelo calendário... Nós aqui pelo. Sim, sim. Aliás, a primeira data possível de instalação da nova Comissão Europeia está aqui marcada para 1 de dezembro. Portanto, ainda faltam 6 meses. Será praticamente 6 meses após a eleição do Parlamento Europeu. Pronto, mas fica dada esta informação. Se quiserem pôr já nas vossas agendas, 3 de julho, duas reuniões importantes, Comissária Europeia e a apresentação das prioridades da presidência húngara. Há também aqui uma audição ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros em comissão preparatória de uma reunião informal de líderes da União Europeia que vai decorrer no dia 17 de junho. Esta reunião, normalmente, o que me dizem, é agendada para plenário. Não foi agendada para plenário e, portanto, nós sugeríamos que essa audição fosse feita em comissão no dia 11 de junho, às 16 horas. Portanto, 6. 11 de junho. Ou seja, na próxima... Daqui a 2 semanas. 2 a 15. Dia 11 a plenário, terça-feira. Não podemos reunir com plenário.
Foi
17 do 6 é essa reunião.
Seria de manhã.
Vamos perguntar ao Sr. Ministro se ele pode, durante a manhã, já que é plenário a partir das 3.
Talvez final da manhã, porque eu demitei o 10, sendo o dia feriado, não é?
11:30, meio-dia.
Talvez alguns colegas...
Parece-vos bem, a todos? 11:30, meio-dia. Damos ao Sr. Ministro para ele escolher, está bem? Portanto, proponham 11:30, meio-dia, ao Sr. Ministro. E já está.
Já chegou o 10 de junho.
Portanto, nós já tínhamos reunião da CAI às 11:30, portanto, transformávamos essa reunião na audição ao Sr. Ministro, nesta audição. Eventualmente, se não houver nada urgente, passaríamos esses assuntos para outra ordem do dia. Dar-vos informação que no dia 13 e no dia 14 marcamos por haver plenário. Eu agradeço à deputada Ana Sofia Antunes por ter-nos recordado de que há plenário às 15 horas de terça-feira e por isso ela estava marcada para as 11:30 da manhã, mas vamos ceder este horário para cumprirmos esta obrigação legal de audição do MNE, ok? Dia 13 de junho, o meu 13 de junho não é passado na cidade de Lisboa e, portanto, dar-vos a informação de que no âmbito da estrutura da COSAC e do grupo e o MED, as comissões, os presidentes, digamos, que integram a COSAC destes países ligados ao Mediterrâneo, vão reunir em Creta. E eu vou pedir aos serviços que distribuam o programa de trabalhos para que, se qualquer deputado quiser fazer chegar algum contributo, de modo a que possa incluí-lo na discussão que vamos ter durante estes 2 dias em Creta, vos agradeceria, porque, enfim, a minha participação é em representação da Comissão e será sempre. Portanto, a estrutura da COSAC é uma estrutura dos presidentes de Comissão. Depois nós teremos muitas outras oportunidades de outros membros da Comissão participarem em reuniões fora de Portugal. Mas eu gostaria, no fundo, quanto muito, de partilhar convosco o programa, mesmo que não me façam chegar contributos, porque há ali matérias de alargamento, questão das migrações, que estão no programa. Sr. Deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, aproveito não para lhe fazer chegar um contributo, mas para fazer uma sugestão, que é algo mais, um pouco mais ligeiro. Mas a sugestão tem que ver com o seguinte: por iniciativa de Portugal, e particularmente do Ministério da Administração Interna, estava em curso um diálogo Europa-Mediterrâneo-Médio Oriente sobre a permuta de informações entre serviços de informações e serviços de cooperação policial europeus e Norte-Mediterrâneo e Médio Oriente. Plataforma essa, diálogo esse, que se veio a transformar numa plataforma. Essa plataforma teve 2 encontros, um dos encontros foi aqui em Lisboa, e talvez, solicitando informações à Sra. Ministra da Administração Interna, talvez seja possível ter um dossiê que valha a pena, digamos, levar à discussão, na medida em que esse trabalho estava a dar resultados muito relevantes, particularmente para o combate à criminalidade organizada associada ao tráfico de seres humanos e também ao tráfico de droga, bem como ao tráfico de armas. Portanto, talvez com um dossiê que depois permitisse até ao Sr. Presidente poder fazer alguns contactos, uns mais abertos, outros mais reservados, pudesse dar, digamos, conteúdo também à nossa participação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É um contributo, é importante e muito útil. Vamos contactar o gabinete, no sentido de perceber que tipo de informação que tem, que nos possam disponibilizar, ou que me possa disponibilizar. Mas o programa é interessante e eu pedia que se fizesse distribuir por e-mail para todos os deputados. Ok? Depois também darei nota, enfim, daquilo que será o essencial nessa reunião, naturalmente. Portanto, isto é 13 e 14 de junho. Eu vou com um dos membros do staff, o Dr. Bruno Dias Pinheiro, que é o nosso funcionário em Bruxelas. No dia 17 de junho, portanto, temos a tal reunião informal de que falei há pouco. No dia 18, portanto, está prevista a reunião da CAI às 14 horas, às 16 horas, e no dia 25, também às 16 horas, portanto, ambas terças-feiras, também reunião da CAI. Isto já agora a fazer o mês de junho, 27 e 28 temos o Conselho Europeu, e depois no Conselho Europeu, nós, este Conselho Europeu de 27 e 28 de junho, também vai provocar uma preparação, mas aí será em plenário, no dia 26 de junho, portanto, em termos de audição ao seu Ministro dos Negócios Estrangeiros, e depois teremos uma pós que estará prevista para o dia 9 de julho, pós esse Conselho Europeu, e portanto temos aqui uma agenda com muitas reuniões sobre os temas europeus, e depois dia 3 já vemos as reuniões de manhã, as duas reuniões. Depois, dia 5, haverá as jornadas do Grupo Parlamentar da IEL, mas isto já em julho, dia 5 de julho. E pronto, esta aqui será possivelmente dia 9. E pronto, nos outros assuntos não tenho mais nenhuma informação para partilhar convosco. Se não houver nenhum pedido de intervenção, passamos ao ponto número 6, que é a apreciação e votação da ata número 5, de 14 de maio. Quem vota contra, quem se abstém, aprovada a ata por unanimidade. E, portanto, está encerrada esta reunião. Agradeço a todos a vossa colaboração, com muito destaque para a nossa deputada autora do parecer. Cumpriu a data e cumpriu o objetivo de forma exemplar. Muito obrigado.